Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Este é mais um programa do Já Leste um Poema Hoje com a poesia de Joaquim Pereira. Se bem estão recordados, Joaquim Pereira esteve cá no programa anterior. Bom dia, Joaquim. Mais uma vez quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje.
Queria cumprimentar todos os ouvintes, desejar um bom dia e também que leiam um poema hoje.
Portanto, no programa anterior o Joaquim falou-nos da sua infância, nasceu em Macau, falou-nos da importância que tem como declamador, falou-nos da importância que dá à formação em patuá. E eu agora queria lhe perguntar o seguinte: o Joaquim tem livros publicados, quer-nos falar da sua experiência enquanto poeta?
Não. Poemas não tenho nada publicado. Não sou poeta, portanto faço de vez em quando assim umas viagens na poesia, mas antigamente escrevia mais. Quando era mais novo escrevia mais. Houve uma altura na minha vida assim um bocado mais complicado e num gesto de raiva ou loucura rasguei a maior parte dos poemas. E então ficou um poema que vou ler hoje. E alguns que já escrevi agora nestes últimos anos, nos últimos 10 anos. Mas não me posso considerar poeta, nem tenho nada escrito nesse aspecto. Pelo menos na poesia tenho coisas escritas, mas não na área da poesia.
Quer ler-nos um poema, por favor?
Certo. No último programa, eu li um poema sobre abril, porque vamos entrar em abril. Não sei se quando o programa for para o ar, se ainda estamos em abril, mas de qualquer forma fazia todo sentido eu ler este poema sobre o 25 de abril. Desta vez eu vou dedicar esta leitura a dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito do amor, e o poema chama-se Chamaram-me Mestre. Tem uma história muito, muito curiosa este poema, mas não vou contar aqui porque senão passaríamos o tempo do programa. O segundo poema é um poema dedicado à solidão, a todos aqueles que se sentem sós, porque foi uma fase da minha vida em que eu também me senti assim, e esse poema foi escrito precisamente dentro desse contexto da minha vida. Então vamos começar então com este poema do Chamaram-me Mestre. Chamaram-me mestre. Mestre não sou, de coisa alguma. Sou antes caminheiro de mundos cruzados. Os lugares onde vou já foram explorados. Olhei para os teus olhos, reparei-me em ti. Reflexo de alma ardente e sem calma, não fui mais eu aquele que vi e que te ensandeceu. Vidas passadas, memórias lavadas que eu percorri, dizem-te que fico. Lembranças tão novas, cantadas em trovas, a ti eu dedico. Chamaram-me mestre. Mestre não sou, de coisa alguma. Sou antes aluno. O amor é a minha lição. Renovado naquele que é uno, me ofereço de coração. Canta comigo, do som que não tenho, pois eu danço contigo, os passos parados, os dois juntos, entrelaçados. Amor sem tamanho dos tempos acabados. Em ti renascerei, novos mundos nasceram, caminhante serei, de sítios que vou, de parte nenhuma e de coisa alguma. Mestre não sou.
Muito obrigado. Aliás, somos todos aprendizes, não é verdade?
É verdade, é verdade. Quer nos conceitos, quer na poesia, a vida para mim é um puzzle que nunca pode ser preenchido. Porque quando esse puzzle tiver...
Vamos pondo peças no puzzle que é a nossa
exato,
vida.
Exato, porque quando o puzzle estiver todo preenchido, estamos cristalizados. E erramos, e aí erramos. Por isso, cada peçazinha ao longo da vida tem que ser metida. Vai completando, vai preenchendo. E nós vamos enriquecendo com isso. Quando ele ficar completo,
estamos mortos.
Quando morremos.
É verdade. A Joaquim, queria lhe fazer uma pergunta. O Joaquim é um grande leitor?
Já fui mais do que sou agora. As tecnologias, e devido à minha profissão, acabaram por tomar um pouco essa faceta, digamos assim, da minha experiência com a tecnologia e com a leitura. Então a minha leitura tem sido mais digital, as tecnologias. Eu fui informático, fui funcionário público e fui informático na área das tecnologias. E por força da profissão comecei a dedicar-me mais às leituras digitais do que propriamente à leitura escrita. Embora eu goste da leitura escrita em livro, tem outro sabor, digamos assim. Eu lembro na faculdade, eu tive um professor que falou precisamente sobre a leitura em livro e a diferença com a leitura digital. E realmente a leitura em livro tem uma experiência diferente. Porque no livro nós tocamos, sensoriamos, lemos, podemos voltar a página à frente, voltar a página atrás, reler, relembrar, ver até um bocadinho, espreitar um bocadinho à frente e sentir isso. Na leitura digital nós podemos mover para cima ou para baixo, e fazer o scroll, como se costuma dizer. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando Gutenberg criou a imprensa, ele tinha bem a noção disso. Ele tinha bem a noção disso e foi um êxito. Foi um êxito. Reparem, por exemplo, a Bíblia é o escrito mais antigo. Não é o escrito mais antigo. Que eu tenha conhecimento, o escrito mais antigo foi precisamente um poema, a Epopeia de Gilgamesh. É o livro mais lido. A Bíblia poderá ser considerada o livro mais lido, que foi feito ao longo de milhares de anos. E quando ele começou a ser publicado, portanto, em folhas de papel, teve uma projeção enorme. Teve uma projeção enorme. E agora que ele também há em digital, continua a ser o livro em papel que tem essa projeção e que tem esse interesse, tem essa divulgação, precisamente porque é em papel. O papel, tirando a poluição à parte, não é? mas a destruição das árvores, que está implícita. Mas pronto, há formas de contornar isso, porque se destruímos uma árvore para fazer papel, podemos plantar duas para emendar esse erro. Mas de qualquer forma, o papel tem esse sabor, como eu lhe chamo, de nos levar a acariciar as folhas. E é isso que eu noto. Tenho pena de realmente não ter tempo para apreciar mais outra vez a leitura em papel. Mas hei de fazê-lo.
Claro. Houve algum poeta que eu tivesse marcado mais?
Bom, há vários.
Quais foram os poetas da sua eleição, os poetas da sua vida?
Adé, portanto, esse é incontornável, não é? O Adé é um poeta que eu carinho e desenvolvo na formação do patuá. Gosto muito de António Aleixo, poeta popular, mas que tinha muita verdade. Uma verdade experienciada. Portanto, não é daquelas verdades que nós dizemos um poema ou escrevemos um poema porque sim. Portanto, apenas pela emoção. Não, há aqui muita dor, muita vivência, muita experiência. Também há alegria. Porque os humanos são feitos disso. São feitos de experiências dolorosas, mas também de experiências alegres. Portanto, faz parte. Os orientais chamam-lhe o yin e o yang. Portanto, os contrários ou as oposições tocam-se. E nesse aspecto é isso que faz a vida, não é? O universo é feito disso. E então o António Aleixo representa também um pouco isso. Gosto de Byron, Portanto, ele viveu em Sintra e apanhou bem a essência, a alma do ambiente de Sintra, do habitat de Sintra. Fernando Pessoa, também acho que é incontornável nas suas três vertentes personificadas. Quem mais? Camões, pela eloquência. Claro,
é Camões é incontornável, é o poeta, não é?
Exatamente.
Verdade?
E Camilo Pessanha. Camilo Pessanha com a clepsidra também é uma pessoa incontrolável. Portanto, haveria vários, mas...
É um dos meus livros preferidos.
Sim, sim.
É de facto um livro maravilhoso. E um dos meus poemas preferidos, eu aqui oxalá leste um poema hoje, posso repetir autores, mas tento nunca repetir poemas. Mas já por duas vezes trouxe um poema do Camilo Pessanha que eu acho magnífico, que é Só Incessante, um som de flauta chora. É um dos meus poemas de eleição.
Portanto, estes são os poetas. E depois existem passagens, é claro, de outros poetas que também que me caem no fundo da alma. Gosto, por exemplo, As Farpas do Ramalho Ortigão. Portanto,
As Farpas é prosa.
Eu sei. Mas de qualquer forma é porque há a prosa poética.
Sim,
há a prosa poética. Portanto, nem toda a poesia tem de ser feita em rima. Portanto, o falar e o dizer tem muita poesia. E nesse aspecto, quando nos sentimos... Qualquer tema, qualquer texto pode ser poesia desde que nos transporte para um outro lado e desde que eleva a alma. Quando nós nos sentimos e arrepiamos quando lemos qualquer coisa, isso é poesia.
Sim,
isso é poesia.
É uma definição
não precisa
um
de ser rimada.
Lata do que é poesia, mas é uma definição válida.
Sim, não precisa de ser rimada.
Sim.
Mas vamos então ao poema. Este poema é um poema que eu dedico a todas as pessoas que estão sós. E eu penso muito nos idosos. Penso muito nos idosos que estão sós e que muitas vezes não têm o apoio de ninguém, principalmente os filhos. Principalmente os filhos. É muito triste. Este poema eu dedico-os a eles. O poema chama-se precisamente Solidão. Solidão é conhecer de cor todos os programas da TV. Solidão é andar de lado para lado com as mãos nos bolsos. Solidão é estar sempre fechado em casa, olhar para o chão. Solidão é olhar para a lua com a cabeça nos braços. Solidão é olhar para todos e não ver ninguém. Solidão é ser amigo da saudade e da tristeza. Estar só é não ter amigos para descobrir coisas novas. Estar só é olhar para o mapa e só ver letras. Estar só é ver as folhas cair e não tentar apanhar. Estar só é andar de pijama quando o sol ri lá fora. Estar só é ter as mãos vazias e riscar papéis. Estar só é ver lágrimas correr sem as poder travar. Estar só é... Tu estás só? Então junta-te a mim. Vem ter comigo.
Muito obrigada, Joaquim, pela sua presença no Já Leste um Poema Hoje.
Eu é que agradeço.
Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de Joaquim Pereira. Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ao Já Leste um Poema Hoje, por favor, envie um e-mail para radiobelém@jf-belém.pt. E assim me despeço. Até para a semana, fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou a Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?